Olá e sejam bem-vindos ao último grande ecrã deste semestre. O meu nome é Edgar Barbosa e nesta última emissão vamos falar sobre as grandes jornadas no ecrã. Mas primeiro, as notícias.
Deadpool 2 chega aos cinemas esta semana. O segundo filme do franchise estreia já dia 17 e conta com uma renovada dose de humor e sarcasmo. Espera-se que este filme seja um sucesso de bilheteiras ainda maior do que o anterior. Dear Sun, um filme que retrata uma família tunisina de classe média cujo filho se junta ao Estado Islâmico, conta já com um grande sucesso. A longa-metragem foi muito aclamada em Cannes e já foi vendida a Taiwan, ao Brasil e à China. Morreu Margot Kidder, a mais conhecida atriz a interpretar Lois Lane nos filmes de Super-Homem. Kidder tinha 69 anos e participou em 4 filmes do franchise ao lado de Christopher Reeve. A sua carreira focou-se também na televisão, tendo participado em várias séries depois de abandonar as longas-metragens.
Olá, sou o João e esta semana trago-vos a review de Easy Rider. A história fala dos motoqueiros protagonizados por Peter Fonda e Dennis Hopper que fazem uma viagem pela América com os resultados de um negócio de cocaína. O filme explora várias temáticas da sociedade americana da época, como o movimento hippie e o abuso de drogas. Peter Fonda e Dennis Hopper escreveram o filme em conjunto e conseguiram criar um sucesso sem precedentes para uma produção independente. Fez 60 milhões com um orçamento de apenas 400 mil. Tudo graças a uma mistura de diálogos icónicos, uma banda sonora característica e um ambiente que ficaria para sempre na mente dos espectadores. A partir desta era, Hollywood apostou cada vez mais em filmes realistas, que falavam sem medos dos seus problemas sociais. Easy Rider foi dos primeiros com coragem para o fazer, sem ocultar os aspectos mais inconvenientes, criando assim uma viagem pela América que tu não podes perder.
Olá, eu sou o Diogo e no perfil do realizador desta semana falo-vos de Francis Ford Coppola. O realizador americano nasceu a 7 de Abril em 1939 em Detroit e é um dos realizadores mais influentes na história do cinema. Desde cedo fascinado por cinema, quando viu o filme Os 10 Dias que Abalaram o Mundo de Sergei Eisenstein, decidiu que queria seguir uma carreira nessa área. O seu primeiro filme foi Tonight for Sure, uma comédia realizada em 1962. Em 1970, o realizador venceu o Oscar do melhor argumento original com o filme Patton, realizado por Franklin J. Schaffner. 2 anos depois, Francis Ford Coppola entra para o plano mundial ao realizar aquele que muitos consideram o seu magnum opus, O Padrinho. O filme venceu os prémios da Academia de Melhor Filme e Melhor Argumento Adaptado. Em 1974, a sequela do filme receberia o mesmo apreço, ganhando os mesmos Oscars e agora também o prémio de melhor realizador para Coppola. Da sua longa filmografia conta uma série de filmes que marcaram a história do cinema, como o Drácula, The Conversation ou Apocalypse Now. Este último conta a história de um militar que viaja pelo Vietnã em plena guerra para encontrar e matar um coronel que caiu na insanidade. Apesar de uma série de problemas e um processo demorado, o filme acabou por ser lançado em 1979 e trouxe-nos uma viagem épica por um cenário de guerra e pela demência e pesadelo de todos os que a enfrentam.
Olá, o meu nome é Carolina Ribeiro e esta semana trago-te o debate. Como o tema desta emissão do Grande Ecrã é filmes sobre grandes jornadas geográficas ou espirituais, nós escolhemos para o tema de debate filmes que nos marcaram ao longo da nossa jornada, que é a vida, ou que, com os quais nos identificamos, ou que de certa forma mudaram a nossa forma de ser ou de estar na vida. E tenho aqui comigo o Raju e a Letícia, que vão falar agora, vão começar eles e depois vamos todos entrar neste debate.
Olá, sou o Raju e para começar eu quero falar um dos filmes que mais me marcou foi o Her, Spike Jonze. Esse filme é muito especial para mim porque eu acho que foi um dos primeiros filmes que pode marcar dois períodos da minha vida, que foi o primeiro quando eu via filmes porque sim, depois quando eu via filmes pelo prazer de ver filmes e ver filmes porque eu acho que me acrescentam algo mais. Esse, por exemplo, tem um debate muito bonito dentro deles sobre o que é o amor e as suas diversas formas de se apresentar. E quando você vê isso enquanto um adolescente de 16, 17 anos, quando tá a viver as primeiras paixões e assim, tem tudo um sabor mais gostoso, é tudo mais intenso. Então, aquele filme é muito importante para mim. Nesse sentido, mudou a minha perspectiva sobre o que eu achava que era o amor e me acrescentou muito mais.
Olá, eu sou a Letícia e o filme que mais me marcou foi Forrest Gump. Isto porque eu sempre tive a ideia de tentar encontrar um objetivo ou realmente aquilo que eu gostasse de fazer para o futuro e, de certa forma, o filme também trata sobre isso. Toda a gente lhe dizia, tu tens um problema nos pés, não podes correr, e ele ultrapassou isso. Toda a gente lhe dizia, tens um QI demasiado baixo para entrar numa escola normal, e ele entrou na universidade. E mesmo de ser demasiado esquisito, que era considerado, por exemplo, no exército, ele conseguiu se destacar bastante. Para além disso, também demonstra que não é preciso propriamente sermos muito bons em alguma coisa, ou que temos de ter um objetivo para a nossa vida, porque ele supostamente não era bom em nada e acabou por se destacar em tudo. Ele foi para a guerra, ele tornou-se campeão de correr de futebol americano. Ele concluiu, acho que, a universidade. E fez tudo isso, e é bastante importante, porque me fez também encarar o que é que eu quero fazer, quem é que eu sou. E não precisas de ser exatamente boa em tudo aquilo, porque basta apenas dar-te o teu melhor. E é isso.
Uau. Bom, eu concordo bastante com a Letícia, principalmente nessa parte de não ter propriamente um objetivo. Ele apenas encarava a vida de um jeito otimista e não ter um objetivo, eu acho que de certa forma é um objetivo, porque estar vivo, viver e aproveitar cada dia já é um objetivo enorme.
Sim, eu também concordo com tudo que vocês disseram. Eu não tenho mesmo mais nada a acrescentar. Eu estava aqui a ouvir a Letícia falar e estava a gostar imenso do que ela estava a dizer. Estava mesmo a lembrar, a recordar, a passar o filme na minha cabeça. E depois estava, pois. E por acaso, é engraçado, eu nunca tinha pensado no filme dessa forma. Simplesmente, sei lá, o Forrest Gump sempre foi aquele passatempo engraçado para mim. Mas isso, agora que ela disse, por acaso, fez-me pensar sobre, de forma diferente o filme. Mas pronto. O filme que mais me marcou ao longo destes anos foi um quente agosto, em inglês August Osage County. Pronto, há quem considere que o filme não é nada especial em termos cinematográficos. Pronto, não é excelente, não tem um patamar de excelência, mas a história que conta, e na altura em que eu ouvi da minha vida, foi muito, relacionei-me muito com o filme e até hoje é um dos meus filmes favoritos. Precisamente por isso, porque me fez ver a história. A história em si é uma família disfuncional, que a mãe anda à porrada com a filha e vice-versa. A cena em que eles estão todos a comer depois num funeral e aquilo acaba numa porrada entre a mãe, que é interpretada pela Meryl Streep, e a filha, que é interpretada pela Julia Roberts. Para mim é uma das cenas mais realistas ao mesmo tempo, não porque já não tenha acontecido, mas simplesmente porque pode acontecer a qualquer um, acho eu, e porque mostra que nem todas as famílias são perfeitas, não há aquele ai, agora está-me a faltar a palavra, mas aquele ideal de família em que se sentam todos à mesa e conversam todos sobre os namorados e que bem que vai o trabalho e os estudos e etc. Não, a vida nem sempre são coisas boas e os filmes muitas vezes retratam o contrário e por isso é um dos filmes que mais me marcou.
Eu gosto dessa perspectiva da Carolina, porque, como ela disse, o filme não tem nada especial, basicamente é apenas um cenário, né, a casa, mas tem isso que ela falou, que é: não existe muito esse ideal de família perfeita, que há problemas, há atritos, há confusões dentro de cada família. E eu acho que esse filme retrata bem isso, mostrar o lado que poucas famílias, que poucas não, que todas as famílias escondem dos outros, mas dentro de si, dentro do seio da família, dá pra ver as pequenas rupturas. Eu acho isso muito importante pra normalizar isso na mente das pessoas, de que é normal ter problemas e é normal ter atrito, porque não é porque nasceu numa família que é obrigada a se dar bem e gostar da mesma forma de todos. Há gostos e gostos, e pessoas que se dão bem e pessoas que não se dão bem. Acho que é isso.
Sim, até porque isso também é bastante importante no cinema. Nós normalmente vemos aqueles filmes em que existe uma família perfeita ou existe um mundo perfeito em que tu depois encontras alguém e tu consegues sempre aquele emprego e a equipa que tu torces ganha sempre a guerra. não é bem assim a vida e é uma coisa que os filmes também têm que acabar, têm que tratar. Nós não podemos ter sempre aquela ideia de isto vai acontecer bem na nossa vida. E nós também temos de ter bem que isso acontece a toda a gente. Nem toda a gente precisa de ser normal, ou pelo menos aquele ideal de feliz que toda a gente tenta obedecer. E acho que isso é uma coisa bastante importante nos filmes e, portanto, também concordo.
Ok, deixa-me só voltar atrás. Tu há bocado falaste do Her, que eu não comentei isso. Porque eu só vi o filme uma vez e fiquei tipo, uou, wow. Porque é um amor completamente diferente do normal. Lá está, essa coisa do desconstruir a normalidade. E recentemente eu descobri que o Spike Jonze e a Sofia Coppola eram namorados há 10 ou 15 anos e entretanto separaram-se. Ela fez o Lost in Translation e depois, 10 anos depois, saiu Her, que era tipo uma resposta ao Lost in Translation. E eu fiquei, uou, como é que o amor pode tipo fazer uma pessoa ao final de 10 anos, inspirar uma pessoa ao final de 10 anos para fazer um filme que no fundo retratou, acho que, a solidão do Spike Jonze na altura em que eles acabaram. E pronto, isso para mim foi uma descoberta muito significativa na minha vida.
Pois, é isso mesmo que eu sinto do filme, que, por exemplo, aquela cena, tem uma cena que me marcou muito, que é a parte que ele está no elevador e ele pede para o sistema operacional, tipo, toque músicas melancólicas. Então é ele dizendo para si mesmo que ele tá naquele estado melancólico e que ele quer estar naquele estado melancólico, que esse tipo de solidão faz parte de quem ele é, ou pelo menos faz parte do momento de vida que ele tá vivendo, e ele quer viver isso até o final. Eu acho que agora que tu falou desse facto interessante, que pronto, ele tava a passar por um momento, o realizador tava a passar por um momento de solidão após o término, e o Theodore, o protagonista, ele reflete muito isso, ele tem um ar muito melancólico, muito solitário.
Pronto, acho que não há ninguém que quer dizer mais nada. Não. Não?
Eu não vi filme, por isso também não tenho grandes coisas para comparar.
Pronto, então já estamos quase nos 10 minutos, por isso chegamos ao fim de mais um debate e esperamos que tenham gostado. E como também é a última emissão do Grande Ecrã este ano, esperemos que todos tenham uma boa época de exames e para o ano estamos cá para mais um.
Vamos encerrar esta última emissão de semestre com a música The Weight dos Da Band, que entra no filme Easy Rider de 1969. A equipa do Grande Ecrã volta em setembro, mas até lá, bom verão e bons filmes.